Nossos cultos de adoração e intercessão, eu estou procurando seguir uma ordem, uma linha de raciocínio a respeito dos temas que eu tenho trabalhado. Como eu já disse nos últimos dois cultos de adoração e intercessão, em 1996 uma série de profissionais competentes fizeram uma pesquisa para tentar descobrir quais características comuns igrejas espalhadas, igrejas relevantes, espalhadas pelo mundo, têm, para que de fato essas igrejas se tornem relevantes e sustentáveis. E eles chegaram nessas características. Vamos lá? Liderança capacitadora, ministérios orientados pelos dons, espiritualidade contagiante, estruturas eficazes, culto inspirador, grupos pequenos, evangelização orientada para as necessidades e relacionamentos marcados pelo amor. Então, a cada quarta-feira que nós nos encontramos aqui, eu tenho trabalhado um tema. Já foi a respeito do tema liderança capacitadora, falei a respeito da importância disso. Também estudamos sobre ministérios orientados pelos dons. E hoje eu quero falar com vocês a respeito desse terceiro tema, terceira característica de uma igreja saudável, que é espiritualidade contagiante. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Aos meus irmãos e irmãs que estão online, sejam muito bem-vindos. Galera de Santos, eu sei que tem uma turma de Santos aqui, que conseguiram chegar. Pessoas que conseguiram chegar, mas eu sei que de São Carlos fica um pouco mais difícil. Mas quero mandar um beijo à nossa igreja filha em São Carlos. A todos os pastores e voluntários e também a Dayon, né? Que está espalhada por esse mundo. Lucas capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6, diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas, eu estou profetizando para a sua vida e para a minha vida, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Amém e amém. Senhor, obrigado por esse texto bíblico. Eu tenho alguns minutos pela frente. Eu peço que o Senhor use a minha vida por graça e misericórdia, falando, mas também use a vida dos teus filhos, que estarão glorificando, orando, intercedendo por mim e também recebendo a tua palavra. Em Cristo Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém. Para falarmos sobre espiritualidade contagiante, o grande protagonista de hoje, para mim, um dos caras mais importantes da Bíblia Sagrada, nada mais, nada menos que João, mais conhecido nos evangelhos ou na tradição cristã como João Batista. Mas para a gente compreender bem o teor desse texto que nós acabamos de ler, esses nomes todos, é importante a gente se atentar para algumas informações que muitas vezes passam desapercebidas. E se você ama a palavra de Deus, eu acho que é um bom culto para isso. Só para vocês terem noção, esse texto que eu acabei de ler, ele é um texto que os teólogos chamam de um texto de dobradiça. É um efeito de dobradiça. Dobradiça da história. E eu digo isso porque o João aqui, o João Batista, ele está encerrando o ciclo da antiga aliança. e abrindo o ciclo da nova aliança. Por isso que é um texto de dobradiça, é um texto paradigmático, é um texto de quebra de eixo. Ou seja, ao mesmo tempo que João Batista foi o último profeta da antiga lei, ele também agora nos apresenta o Evangelho da Graça. Então, é muito bonito e é muito especial ler e aprender a respeito do ministério de João Batista. Às vezes não tão valorizado como deveria, mas se é para falarmos sobre espiritualidade contagiante, eu acho que ele de fato é um protagonista que não pode ser esquecido. Agora, em qual tipo de cenário João Batista começou a desenvolver seu ministério? Lucas capítulo 3, versículo 1, olhem só. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, Sermão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Quem é quem aqui? Vamos lá, primeiro, Tibério César. Tibério César é o cara que está em Roma. Não se esqueçam que Roma é que subjugava Israel. Roma é que mandava. O Império Romano aqui, ele está em ascensão. Então, o grande César é esse Tibério aqui. Um dos imperadores mais importantes da história de Roma. Só que o Tibério, ele não conseguia ficar em Roma e em Jerusalém ao mesmo tempo, ou na Galiléia ao mesmo tempo, no grande Israel. Então, óbvio que ele mandava pessoas que estavam representando ele. Ele pega então a região do antigo Israel e divide em quatro partes. Quatro governadores. Todos, obviamente, que prestam contas ao Tibério César. Israel então é dividido em quatro partes. Como se fosse dividido em quatro estados. Como nós temos no Brasil, muito mais estados. Mas nesse momento eles são divididos em quatro. Israel é dividido em quatro estados. Cada um quarto de Israel com esses caras. Olhem só, Pôncio Pilatos, coloca pra gente aqui, um quarto. O outro quarto, Herodes. O outro quarto, Filipe. E o outro quarto, Lisânias. Na nossa linguagem, seriam aqui quatro governadores. Só que se juntasse esses quatro, não dava um direito. Moralmente falando, se juntasse os quatro, mexesse, não dava um. Moralmente, esses caras eram o pior dos piores. Todos envolvidos com corrupção, promiscuidade, enfim. Agora, para eu não ter que explicar a respeito dos quatro, senão a gente tomaria muito tempo, eu tomaria muito tempo, eu quero falar apenas de um dos quatro, Herodes. A história vem dizer que Herodes era um cara, assim, tão doido, tão maluco, que ele casou 10 vezes. Ele tinha muito medo de perder o poder. Então, quando ele percebia que a mulher podia dar o golpe, ele matava ela antes. Que bênção, não? Uma das amadas dele é Mariana. Quando ele percebe que a Mariana vai fazer alguma coisa, ele manda matar a família toda de Mariana. Depois mata Mariana. Depois mata os filhos que ele teve com Mariana. Para piorar a biografia do cara, perto da sua morte, ele fez a sua irmã jurar que no dia que ele morresse, era para matar cada homem de cada família, para que um quarto do reino dele chorasse amargamente. Esse é um nível. Eu estou falando de um, fora os outros três, que aí é pior ainda, ou tão ruim quanto. Então, na esfera política, esse é o caos. Na esfera religiosa, pior. Lucas capítulo 3, versículo 2. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Não faz sentido. É uma bagunça moral também na religião. Deveria ter só um sumo sacerdote. Como que tem dois sumos sacerdotes? Porque dois são citados. Anás era o sumo sacerdote que o povo gostava. Caifás era o sumo sacerdote oficial. Ou seja, ambos exerciam uma função que Deus tinha dado à ordem que deveria ser de apenas um. Tanto é verdade essa tese, que lá na frente da história, anos depois dessa narrativa, quando Jesus foi preso, quem interrogou Jesus foi o Anás, sumo sacerdote que o povo gostava. Mas quem teve que assinar a morte de Jesus foi Caifás. Em resumo, o texto não cita o nome desses dois caras à toa. Mas para mostrar que além do caos político, tem caos também na religião. Foi nesse cenário que a Bíblia vem dizer o seguinte, Lucas capítulo 3, versículo 2, parte B. Nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ufa! Quem foi João Batista? Vocês gostam da Bíblia? Posso continuar? Tem gente que já perdi, o cara já está lá na manhã em algum lugar. Fica aqui comigo. Quem foi João Batista? Filho de Zacarias, um sacerdote íntegro de Israel. Agora era um cara estranho. Se ele entrasse aqui, vocês iam dar risada dele. Era um cara que tinha uma moda diferente. Um estilo diferente, uma roupa estranha. Além da roupa estranha, ele comia coisas estranhas. Um gafanhoto aqui, alguma coisinha ali. E vivia num lugar estranho, para quem é filho de sacerdote. Filho de sacerdote tem que ficar dentro do templo. Mas como ficar dentro do templo se o templo está corrompido? Então ele vai para o deserto. E eu quero já abrir um parênteses aqui, porque pior que seja, ou por pior que seja o cenário. Deixa eu falar uma coisa, Deus sempre pode e poderá virar a mesa. Quando ele decide levantar um João Batista, para trazer um reavivamento espiritual. Deus não precisa de um cenário político legal. Deus não precisa de um cenário religioso legal. Quando ele quer levantar alguém, ele levanta. E ponto final. Muitas vezes Deus ele não caminha por rotas oficiais, mas nas laterais da história. Nesse caso, a palavra não veio por meio dos políticos, tampouco por meio dos religiosos, mas de um simples judeu chamado João. Um homem que vivia além das paredes de um palácio, porque ele não queria se envolver com política. Um homem que vivia além das paredes do templo, porque ele não queria se envolver com a religião que estava tão podre quanto. Fazendo um paralelo simples, João era um profeta de calça larga, boné na cabeça e skate na mão. Fazendo um paralelo hoje, é esse cara doido. Assim, sabe o perfil que você acha que não é? Deus usa. Eu me lembro uma vez, quando eu estava numa igreja, pensa numa igreja grande. Da mesma forma que era grande, era tradicional. E eu cheguei lá, falaram, você tem que ir de terno. Eu fui de terno. Coloquei terno, coloquei camisa, tudo certo. Só não coloquei gravata, porque não pediram para eu colocar gravata. E se não me pedem para colocar gravata, eu não vou colocar gravata. Eu cheguei lá. Enfim, o culto estava marcado para começar 9 horas da manhã. Era um domingo pela manhã, nunca me esqueço. Desculpa, um sábado pela manhã. Ou domingo, que se lasque, qualquer dia a dia. Enfim. Eu vi e eu já estava posicionado, porque teoricamente eu que ia começar o culto. Alguém ia dar o paz do Senhor e tal, mas já ia passar. E eu estava lá esperando. 9 horas, não começava o culto. 9:05, não começava o culto. 9:10, não começava o culto. De repente, eu comecei a ver uma movimentação, estava entendendo nada. As pessoas olhando para mim, assim, no púlpito, tipo assim, falo ou não falo, falo ou não falo, falo. Aí eu tinha um... Quase escapa. Eu tinha um amigo nessa igreja, para não falar outra coisa, para não falar que ele era meu parente. Eu falei, mano, o que está pegando? O culto não começa. Ele, Rodrigo, você quer que eu fale mesmo? Eu falo, fala. Não querem começar o culto enquanto você não coloca a gravata. Eu falei, por que você não me avisou antes? Porque está todo mundo com vergonha de te falar. Eu falei, em nome de Jesus, me dá uma gravata. Mas que não seja aquela língua de boi. Só me dá uma gravata bonita. Gente, eu coloquei a gravata. Aí a pessoa com uma espiritualidade contagiante. Agora sim, meus irmãos, vamos começar o culto. Eu tenho a minha impressão que esse cara que fez essa lambança comigo não levaria João a sério. Enfim. Qual era o teor da verdade que João Batista anunciava? Lucas 3:3, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Para João não haveria chance de ser perdoado sem arrependimento. Era uma mensagem que mexia no palácio, mas também mexia no templo. Para ele era preto no branco. Ou se arrependia nessa vida para viver eternamente, ou não se arrependeria e morreria eternamente. É bem verdade que é chato falar sobre inferno. Só que para João era melhor falar a respeito do inferno do que ir para lá. Tem pessoas que têm medo de falar do inferno. É melhor falar sobre o inferno hoje do que a gente ir para lá amanhã. E ele andava e pregava o seguinte: como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Olhem só que coisa linda, João não inventou nenhuma mensagem, ele pregou a Bíblia. Ele se apresentava como um tipo de engenheiro de trânsito no deserto. Ele usava essa linguagem, pois assim faziam os grandes imperadores quando queriam ir para cidades que não tinham estrada. No caso de João, ele não estava falando de estradas físicas, mas de corações. Para Isaías e João, porque João está copiando o texto de Isaías, a estrada de Deus é o nosso coração. Tanto é verdade que ele vem falar do estado do nosso coração, usando figuras e linguagem como vales, montes, caminhos tortos e caminhos escabrosos. O que seria um vale no coração humano? É um coração cheio de depressões, cheio de buracos, cheio de crateras. Quantas pessoas olham para dentro de si e percebem que estão vivendo numa grande depressão, um grande buraco. João estava querendo dizer o seguinte: se vocês se arrependerem de verdade, o Evangelho pode criar pontes dentro da alma de vocês. Outra coisa que ele vem dizer a respeito de monte: o que seria um monte no coração humano? É um coração cheio de soberba, orgulho, justiça própria. João estava querendo dizer o seguinte: se vocês se arrependerem de verdade, o Evangelho pode ser esse trator que derruba tudo isso. O que seria caminho torto no coração humano? É um coração cheio de vida dupla, hipocrisia, duas caras. Duas caras. Como naquele dia que a pessoa olhou para mim e disse, depois que o culto acabou e viu que eu cantei, e por graça e misericórdia Deus me usou, aí acaba o culto, ele me abraça e diz: nossa, você é uma bênção. Falei: não sou uma bênção, minha gravata é uma bênção. Dá vontade de falar? Eu não falei, hoje eu falaria. É porque eu era muito novo, meu pai me ensinou a ter educação. O que seria um caminho escabroso no coração humano? Uma rota fora do lugar que não vai dar em lugar algum, assim como muitas pessoas estavam no tempo de João Batista e estão hoje. Saindo de um lugar que nem sabe para um lugar que pior ainda, não sabe nem para onde vão, para onde querem chegar. João está dizendo o seguinte: se vocês se arrependerem de verdade, o Evangelho pode colocar as coisas no devido lugar. E eu já estou terminando, a minha oração para hoje, de fato, é que nós possamos, como igreja local aqui, Colorado, São Bernardo, Santos, online, enfim, São Carlos, que nós possamos ser menos hipócritas, muito. Às vezes a gente fala muito e vive pouco. O que a igreja precisa revelar ao mundo não é uma religiosidade hipócrita, uma religiosidade demagoga, mas que as pessoas sejam atraídas aqui dentro por uma espiritualidade de gente como a gente. Sabe, não é uma religiosidade como de Caifás, de Anás, ou uma pompa daqueles reis, e infelizmente às vezes entra na igreja, isso entra nas nossas relações, as pessoas olham para a gente e falam assim, ele é muito santo, eu não consigo ser igual a esse cara, então eu vou me afastando. Eu sempre digo e vou repetir, a Bíblia vem dizer que a porta do céu é estreita, sim ou não? A do céu é estreita, mas da igreja tem que ser larga. Porque como as pessoas vão conhecer a porta que é estreita, se a gente já estreitar lá? Nós precisamos dizer, vinde a mim quem está cansado, quem está sobrecarregado, vem a mim quem está drogado, vem a mim quem está atrapalhado, vem aqui quem está torto, vem aqui quem está zoado, vem aqui quem está debruçado no álcool, vem, eu preciso de, porque ele não veio para os resolvidos, ele veio para os maus resolvidos, ele não veio para quem está sarado, ele veio para quem está doente. Sabe, não tem a ver com a cor da nossa roupa, não tem a ver se eu quero comer gafanhoto, eu como gafanhoto, que se lasque quem não gosta. Esse que é o problema é que a gente conecta muito ainda, nós evoluímos muito, eu não nego, mas assim, a gente ainda, não, esse pastor com correntinha, você quer minha correntinha, eu coloco para dentro, melhorou. Às vezes a gente desconecta muito com aquilo, não, a tua pulseira não me agrada, eu tiro, não sei nem tirar essa... Não, porque o estilo, porque a parede, porque não tem que ser do meu jeito, o que tem que ser do seu jeito? Pouco importa o jeito, o que importa é se ele está na mensagem, importa se ele está no jeito. Sabe, nós precisamos lutar por uma igreja que contagia a vida das pessoas, que as pessoas entrem para cá e falam, meu Deus, eu nunca entrei numa igreja, não parece igreja, mas tem um negócio aqui que mexe comigo. Igrejas que estão crescendo aí no mundo todo, não são igrejas muito preocupadas com o formato, mas tá preocupada com a essência, com aquilo que carrega, porque se a essência for boa, o que está fora vai ficar bom. Sabe, as pessoas viam João Batista e falavam, meu, esse cara é do avesso, esse cara não tem estilo, mas ele é o filho do Zacarias, o Zacarias que usa roupa de linho, não pode ser, cá entre nós, já não era nem para chamar João, né, era para chamar Zacarias filho, porque essa é a tradição de sacerdote, Zacarias, só que Deus deixa o Zacarias meio que mudo, quando ele vai, aí pedem uma plaquinha, escrevem João, aí todo mundo, João, eu acho que ele é filho do vizinho. Que filho do vizinho, linguarudo? Deus nomeia quem ele quer, a identidade que ele te deu, não necessariamente é do teu pai, da tua mãe, da tua tia. João vem, não tem nada a ver com aquilo que o pai dele vestia linho branco. O João Batista, Qual era a qualidade da roupa dele? Qual era a ceia dele? A zara dele? Qual era, gente? Pelo de bicho. Pelo de bicho. Hoje você lava. Era fedido. Esses caras, quem é esse cara? Será que esse cara pode ser usado por Deus? O que ele comia? Oh, gafanhoto. Meu, é um bicho. Eu preciso explicar o que é gafanhoto? Não preciso explicar o que é gafanhoto. Mas uma cultura, ajuda. Você comer isso na China, tá tudo certo. Mas você comer isso em Israel? Tanta coisa santa para comer, você vai comer gafanhoto? Se é filho de sacerdote, tem que estar na igreja. É filho de crente, tem que estar dentro da igreja. O que ele está fazendo no deserto? Mas deixa eu falar uma coisa, quando Deus quer usar alguém para a geração, ele não se conforma com esse mundo, ele não quer ficar nos palácios, ele não quer ficar dentro do templo, ele quer ficar para quem está fora, porque o evangelho está preocupado com quem está fora. E ele começa a abrir a boca e dizer, arrependam-se. Você acha que quem está envolvido com corrupção quer ouvir isso? Quer nada. Os reis queriam ouvir ele, queriam nada. Você acha que as pessoas que estão envolvidas com um monte de cretinice vão querer ouvir um doido que fede, que come coisa estranha, falar isso? É, mas as pessoas que não conseguiam entrar no sistema, essas pessoas estavam carentes. Essas pessoas ouviam e iam para o deserto, e ele pregava e a multidão crescia, e ele pregava e a congregação crescia, e tinha que fazer 2 cultos, depois tinha que fazer 3 cultos, 4 cultos, uma igreja contagiante, uma espiritualidade contagiante. Ele não puxava na orelha, ele pregava, a voz está clamando, ouve quem quer e obedece quem está em juízo. Arrependam-se. A Bíblia vem dizer que os oficiais romanos iam ouvir ele. A Bíblia vem dizer que os pecadores iam ouvir ele. A Bíblia vem dizer que um dia um cara chamado, já ouviram falar de André? Um dia o André fala o seguinte: eu quero ouvir esse cara. Ele chega e começa a seguir João Batista, e aí ele chama um outro amigo, quem pode ter sido esse cara? João. Agora tem André e João, 2 amigos, eles estão um dia no culto, e ele está pregando o quê? Arrependam-se. Eles começam a ser discípulos de João Batista. Só que um dia, vem um, no Jordão, quando ele entra no Jordão, acontece o que a Bíblia vem dizer. A Bíblia vem dizer, não, a tradição cristã vem dizer que é uma teofania, uma epifania. Pela primeira vez, de maneira explícita, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo metro quadrado. O Pai do céu dizendo: eis aí o meu filho. Jesus: eu sou o filho. E a pomba, nesse momento João olha e fala: Para tudo, para o culto. A Bíblia vem dizer que, naquele momento, João Batista olha para os seus discípulos, para André e possivelmente João, e fala: é ele. Vocês estão me seguindo até hoje, mas é ele. Importa que a minha congregação feche, para que a dele abra. Ei, Deus te chamou para ser João Batista da tua casa. Deus não está te chamando para você colocar suas atenções a você. Deus não está te colocando nessa família, nessa empresa, para colocar as atenções nos seus, nas suas ferramentas. Não, não. Os João Batistas, a nossa geração, são aqueles que apontam para ele. Não a nós, Senhor, mas a Ti toda honra, a Ti toda glória. Uma espiritualidade contagiante é de uma igreja que entende quem Deus é dentro da igreja, que entende que somente Ele é digno, que somente Ele. Foi difícil chegar nesse velório hoje pela tarde, mas na hora que eu peguei a minha palavra, eu disse: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ei, em nome de Jesus Cristo, se você quer ter uma espiritualidade contagiante, que as pessoas não te vejam, mas que as pessoas vejam Ele através de você. Se nós queremos que Adai seja contagiante, nós precisamos revelar quem é adorado nesse lugar. Pouco importa. É engraçado que ninguém fala da parede marrom, ninguém fala da parede branca. Por quê? Porque, enfim, não sei porquê, mas pegam com a parede preta. Ai, mas que raiva! Dá vontade de pintar de azul, de roxo, seja lá o que for. Ei, enquanto... Deixa eu falar uma coisa. A igreja do deserto, para mim... Amanhã é feriado, posso pregar? A igreja do deserto, para mim, é a igreja que eu sou apaixonado muitas vezes. Eu sei que a gente critica ela, mas eu amo a igreja do deserto. Sabe por quê? Porque a igreja do deserto é o seguinte. Eles montavam a tenda. E a tenda era bonita. Nos lados, nos panos, no teto. Mas no chão não tem mobília. Sabe por quê? Porque você desmonta aqui e já vem para cá. Você desmonta aqui e já vem para cá. A igreja do deserto, ela é móvel, porque ela não acompanha a qualidade da terra, ela acompanha a qualidade da nuvem. Aleluia! Deixa eu falar uma coisa. Sabe por que muitas igrejas estão falidas?
E não é igreja com I maiúsculo, é igreja com I minúsculo. Sabe por que muitas igrejas fecharam? E vocês sabem igrejas que já fecharam. Eu conheço igrejas que fecharam, vocês também. Sabe por que muitas igrejas fecham? Sabe por que muitas igrejas estão minguando? Porque elas estão mais se apegando à tradição da terra do que ao movimento da nuvem. Gastam tanta energia na tradição, gastam tanta energia no formato, e Deus já foi embora, e ele está achando que Deus está aqui. Sabe por que muitas vezes você não consegue evoluir na tua vida matrimonial? Porque você está falando que ainda é o mesmo jeito. Não, porque era o mesmo jeito quando eu casei. Rapaz, a vida mudou. O jeito de fazer carinho na tua esposa também precisa mudar. O jeito de falar com ela precisa mudar. O jeito de ensinar teus... Ei, eu fui criado como? Como que eu fui criado? Rodrigo, faça isso. Ok? Vamos fazer. Como que eu trato meu filho hoje? Davi, faça isso. Sabe quem me responde? Por quê? Agora eu fico imaginando se eu sou um revoltado. Por que não, menino? Fica quieto. Você é maluco? Quem manda aqui sou eu. Está se apegando à tradição e está perdendo o coração do filho. Se nós queremos ser uma igreja vibrante, contagiante, vamos esquecer um pouco as tradições e vamos nos apegar a Ele. Ei, eu aprendi que quando, olha só, quando nós negociamos o que é negociável, nós temos pique para não negociar o que é inegociável. Tem coisas aqui que eu não vou negociar. A cor da parede, orem por mim, porque se um dia virar palmeirense, fazer o quê? Esses dias eu fui numa igreja palmeirense. Eu cheguei na igreja e falei, não é possível, cadê o Ferreira? Não é possível. Parede branca e verde. Sim, a igreja toda, as cadeiras verdes. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, não é possível, eu estou no Parque Antártica. Não é possível. Agora, se eu chego lá, a parede é preta, não vou pregar aqui. Imagina vir um cara aqui, gente. Esses dias veio aqui quem? O pastor, como que chama o pastor? O Saião, ele olhou assim para mim e falou assim, Rodrigo, aquele jeitão dele, tá nem aí, Rodrigo, eu quero pregar sentado. Se eu sou um cabeça de bagre, não, aqui se prega de pé. E pode dizer uma coisa, tem gente que viu ele sentado e falou, o que que vai sair daí? Sabe, se apega a coisas em nome de Jesus. Vamos parar de jogar energia na tradição e vamos jogar energia onde Deus está indo. Ei, o vento sopra para onde Ele quer. Eu abro mão da estrutura para ter a presença dEle. Sabe, se nós desejamos ser essa igreja, se você deseja ser uma família que exale espiritualidade, eu não vou ficar pegando o seu pé, você come gafanhoto ou filé mignon. Ah, não vou, eu tenho mais o que fazer, até porque eu não quero que cuide do que eu como. Não vou. O que eu me visto, o que você vê, alguém aqui recebeu uma mensagem minha, está se vestindo só de uma marca melhor. É louco. Sabe, na tua casa, você pinta a parede do jeito que você quer. Eu acho que tem uma liderança responsável que pode pintar a parede do jeito que a gente entende, sim ou não. Eu não fui na tua casa. Pastor, você está muito magoado com quem fala da parede. Eu não estou magoado. Mas em nome de Jesus, que ninguém aqui seja medido pela cor da nossa parede. Que ninguém aqui seja medido pela gravata que usa ou deixa de usar. Se na outra igreja usa, glória a Deus. Eles estão lascados, porque é caro o terno. Aqui pelo menos a gente vai ficar dando... Né? A oferta nossa sobe um pouco mais. Ei, eu não vou olhar para o teu tênis, sabe por quê? Tem algo, eu termino aqui, tem algo que aconteceu que eu nunca me esqueço. Está cravado no meu coração. Uma certa vez, meu pai ainda pastoreando a igreja ali nas juntas provisórias, Assembleia de Deus do Brás. Isso é 1993, 94. Senna morre e a gente ganha a Copa do Mundo. É só para vocês contextualizar. Para quem não sabe o que é o Senna, ó. Aí lascou tudo. Eu me lembro que uma certa vez, num culto de domingo, entrou um menino na igreja, apaixonado por Jesus. Mas ele entrou de boné. Me dá o seu boné. É, você aí. É. Me dá. Ele entrou de boné. Obrigado. Entrou de boné.
Depois eu me arrependo disso, eu sei que vou me arrepender disso. Rodrigo, me perdoe. Ele entrou de boné. Acabou o culto. Meu pai chegou para ele e falou assim: filho, você não quer ser um obreiro aqui? Filho, não dá para usar boné na igreja. Aí o menino olhou, falou assim: pastor, me perdoe, eu não venho mais com boné não. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu juntei tanto dinheiro para comprar esse boné. É a minha melhor roupa, eu só vim entregá-la para Jesus hoje. Meu pai olhou para ele e falou assim: você nunca mais vem sem boné. E será que a gente vai ficar nesse discurso hipócrita? Será que a Dai vai ser melhor ou pior para você por conta do estilo da minha roupa ou da cor da nossa parede? Se isso é um problema para você de verdade, não acabe com a tua espiritualidade. Procure uma outra comunidade, porque isso vai fazer mal para você. Eu não estou falando que todo mundo precisa gostar. Eu não consigo hoje eu não consigo hoje congregar numa igreja onde que a minha espiritualidade seja determinada pela qualidade da minha gravata. Eu não consigo, mas tem gente que consegue. E está tudo certo. Agora, olhando para o nosso umbigo, para as nossas realidades, a minha oração é que Deus venha sondar o nosso coração e venha tirar o que de fato não vale um real para a nossa religiosidade. Porque se é para ser religioso vestindo linho, mas ser como Caifás e Anás, ah não, eles levaram Jesus para a cruz, vestido bem, Júnior. Eles eram cheirosos, eles comiam filé mignon com arroz. Esses caras foram que levaram Jesus para a cruz.